à criação dos criptoativos, que é a mineração e o staking. Não há nenhuma, senhora deputada. E mais, ó senhora deputada, o próprio PS está a apresentar uma proposta em linha daquilo que é sugerido pela Comissão Europeia, no sentido de agravar a tributação da mineração. E, ó senhora deputada, a senhora deputada depois presume, mais uma vez, não tenho a certeza se é intencional, mas mais uma vez não diz, que nós estamos na nossa proposta a acolher integralmente, eu acho mesmo que somos o primeiro país, as recomendações da OCDE relativamente à forma de reporte das operações de criptoativos. Senhora Deputada, eu tenho ideia que quando a Senhora Deputada advoga manter da clandestinidade os criptoativos, a Senhora Deputada está a fazer um mau serviço àquilo que é a transparência, Senhora Deputada. Sinceramente, nós aquilo que estamos a fazer com esta proposta é regulamentar a criptoeconomia, a tributar a criptoeconomia, a colocar obrigações de reporte à criptoeconomia para que, dentro desta atividade, mais uma vez, consigamos fazer uma linha entre aquilo que é o bom, a boa atividade e aquilo que é a atividade especulativa. A atividade especulativa, para nós, não terá nenhum enquadramento. A atividade produtiva, a atividade que faz evoluir o país, a atividade importante da tecnologia de suporte, é uma atividade que, para nós, deve ser estimulada, senhora Deputada, e é nesse sentido que está aqui a nossa proposta. A sua proposta, senhora Deputada, é pura e simplesmente ignorar que esta realidade existe, mas não é a melhor forma de lidar com as questões.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
O primeiro partido a propor identificação de criptomoedas foi o Bloco de Esquerda. E, Sr. Secretário de Estado, eu acho que está confuso. É que mineração de criptomoedas não é como minerar lítio, não é uma atividade produtiva, é uma atividade especulativa e nem sequer se pratica em Portugal. Sr. Secretário de Estado, não são investigadores, não são investidores, são especuladores e o Governo está a cobri-los de benefícios fiscais enquanto condena os verdadeiros investigadores a uma vida de precariedade e é só isso que conta e acho que o futuro vai mostrar esta realidade.
Muito obrigado. Avançamos agora para a proposta de um artigo 191-A, uma alteração à lei que aprova o regime de entrada, permanência e saída de estrangeiros do território nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Uma das borlas que Portugal dá aos super-ricos é o esquema de vistos gold. Dá para todos, traficantes, especuladores, na verdade é de vender direitos de residência em Portugal aos muito ricos, cujo resultado tem sido um aumento brutal na especulação imobiliária e a dificuldade de quem cá vive, de quem cá trabalha, de conseguir ter uma habitação. Sobre isto, sobre esta realidade, muitas vezes o Partido Socialista votou contra a proposta do Bloco de Esquerda de eliminar o regime de vistos gold, que só dá benefícios aos super-ricos. Finalmente, o Sr. Primeiro-Ministro disse que se calhar era uma boa ideia acabar com este regime, mas só que não. Chega o momento da votação e o Partido Socialista foge desta realidade. Ora, Srs. Deputados do Partido Socialista, Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda propõe aquilo que é sensato, acabar com o regime de vistos gold e vejamos se o Governo, se o Partido Socialista e se o Primeiro-Ministro têm de facto uma palavra dada que seja honrada neste momento.
Muito obrigado. Passamos para o artigo, para a precisão do eventual artigo 191-A, alteração ao decreto-lei que concretiza a transferência de competências para os municípios. Estão dois senhores deputados inscritos. Primeiro a intervir é a senhora deputada Germana Rocha, do PSD.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, se há palavra que define o processo de descentralização de competências deste Governo é falhanço. Falhanço nas metas, nos prazos e nos recursos a transferir para as autarquias locais. E até na ação social, uma das áreas mais sensíveis, o Governo não foi capaz de desenvolver o processo até outubro deste ano, conforme, mais uma vez, se tinha comprometido. Com agravante, há dois dias, ter sido novamente adiado pela Associação Nacional de Municípios devido a uma clara falta de meios. Meios esses que já deveriam estar previstos nos orçamentos municipais para 2023. E porque numa verdadeira descentralização de competências, os municípios não podem ser meros tarefeiros do Governo, propomos a prorrogação do prazo por 6 meses, devido à manifesta falta de condições para assumirem as competências na área social até 1 de janeiro de 2023, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado Francisco Pimentel, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No ano 2015, o Governo norte-americano procedeu a uma redução de 420 trabalhadores da base das lajes. Porém, ao fazê-lo, estes trabalhadores viram-se forçados a requerer a pensão extraordinária, aplicando-se-lhe o fator de sustentabilidade, penalizando as suas pensões. Acontece que os seus colegas que foram alvo de redução em 1991-95, não tiveram essa redução no cálculo da sua pensão pelo fator de sustentabilidade e, a partir de 2020, os trabalhadores que tiverem as mesmas circunstâncias têm esse fator de sustentabilidade isento. Ora, é para esta situação que o PSD alerta para a necessidade de haver uma iniciativa legislativa que vise repor a justiça, a equidade a estes trabalhadores da base das lajes, nomeadamente para que eles não fiquem no limbo do tempo e sejam penalizados nas suas pensões em relação aos restantes colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apreciação de um eventual artigo 191-A sobre o coeficiente de atualização de rendas, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma crise de habitação em Portugal e vai piorar. 500 mil de famílias vão pagar mais 100 euros na prestação ao banco. O Partido Socialista chumbou a proposta do Bloco para obrigar à renegociação dos créditos bancários, mas há também um problema no arrendamento. O Governo apresentou uma medida para limitar os aumentos de rendas a 2%, mas deixou uma porta aberta, que é quando há renovação do contrato, permitindo aos senhorios fazer o aumento de renda que bem entendam. O Sr. Ministro da Habitação abriu, mais uma vez, uma possibilidade para uma alteração legal que faça com que a renovação do contrato seja considerada também no âmbito da limitação a 2% no aumento da renda. Essa é a proposta que o Bloco de Esquerda coloca à discussão.
Muito obrigado. Para apreciar um eventual artigo 191-H, reforço de apoio aos cuidadores informais, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai para mais de 3 anos que este Parlamento aprovou o Estatuto dos Cuidadores Informais e das Cuidadoras Informais. E ainda não existe o descanso ao cuidador a funcionar como estava previsto na lei. Nós queremos propor com esta alteração que se garanta o acesso gratuito ao descanso ao cuidador pelo menos 5 dias por mês, seja por via do internamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, seja por via do apoio domiciliário. Mas queremos também que se mude a condição de acesso, porque as regras das portarias que o Governo criou são uma máquina de exclusão de cuidadores que não beneficiam do Estatuto. Queremos que os cuidadores que são reformados possam ter acesso ao Estatuto de Cuidador. Não faz nenhum sentido num país com o duplo envelhecimento que nós temos, em que tantos cuidadores são idosos a cuidar de outros idosos, que pelo simples facto de ser pensionista não se possa ter Estatuto de Cuidador. Absurdo. Queremos que se reconheça a carreira contributiva dos cuidadores, medida que o Governo tem rejeitado, e queremos que haja uma licença para faltas dos cuidadores que têm emprego. Queremos ainda que o Governo proceda à atualização extraordinária da prestação social para a inclusão e que altere e que alargue a sua atribuição, os critérios de atribuição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apreciação de um eventual artigo 195-A, com uma alteração ao Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega.
Senhor Presidente, o Chega traz uma proposta de editamento relativa ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, e acreditamos que hoje, quando falamos de capitalistas, grandes proprietários, poderíamos estar a falar do próprio PCP, por exemplo, e de perceber que nesta altura que as famílias e toda a população é tão penalizada com a subcarga de impostos, é lamentável que os partidos políticos continuem a ter liberdade para não pagar praticamente nada. É uma vergonha e temos que dar o exemplo. A forma como os partidos políticos vão financiando, a forma como estão isentos de IMI, de IVA, podíamos pegar, bastava pegarmos num case study, hoje está aqui muito inglesismo, para vermos aquilo que se passa ao nível do PCP na festa do Avante e na vergonha que seria para os portugueses perceberem, quando vimos aqui falar dos trabalhadores, do grande capital, as grandes superfícies que exploram os trabalhadores. Esta questão das superfícies que exploram os trabalhadores remeteu-me à entrevista na passada semana do novo secretário-geral eleito, não se sabe bem como, mas que diz que vai ter dificuldades de pagar a sua renda de casa com o aumento no próximo ano. E isto preocupa-nos quando os trabalhadores destes grandes capitalistas, como é o caso do Partido Comunista Português, estejam ao abrigo de uma série de isenções de impostos dado ao seu próprio, à sua própria entidade patronal. Mas preocupa-nos também que estas isenções de impostos levem ao ponto de pensarmos que o financiamento dos partidos muitas vezes é feito com o próprio ordenado dos deputados do Partido Comunista ou com as senhas de presença dos eleitos do Partido Comunista espalhados de norte a sul do país ou com as doações que nós não percebemos bem como é que vêm e todo este capital, isenção de IMI, isenção de IVA. Portanto, aquilo que consideramos acima de tudo é que deve existir uma justiça clara e que a população perceba que afinal, quando liga a televisão, não pode olhar aqui para dentro a dizer eles estão lá todos pelo mesmo, só sabem comer e não pagam absolutamente nada. Portanto, espero que o Partido Comunista Português, a par do Partido Socialista, que também tem bastante imobilizado, consiga pelo menos aprovar esta proposta e ter dignidade, mostrando aos portugueses que somos dignos do lugar que representamos e que por isso aceitamos que os partidos políticos paguem os impostos que devem ao Estado. Obrigado.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, que afinal não era guarda prisional, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu só tenho a dizer o seguinte, esta não é uma conversa nova e há uma coisa que o PSD não quer. Não queremos falta de transparência no financiamento partidário. Portanto, nós não queremos que malas de empresas de construtores civis financiem os partidos políticos e, portanto, votamos contra a proposta do Chega. Obrigado.
Sobre, muito bem, sobre o mesmo tema, há mais três senhoras deputadas e senhor deputado inscritos. A primeira a tomar a palavra será a senhora deputada Jamila Madeira, do PS.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostava de sublinhar que o Partido Socialista sempre se pautou pela transparência nas suas contas e pelo cumprir absolutamente todas as recomendações das entidades de contas. E isso significa que os dinheiros são públicos, transparentes e cumprimos absolutamente aquilo que é a nossa responsabilidade para com os cidadãos. É assegurar que defendemos a democracia e assegurar que os cidadãos sabem que têm no PS aquele que defende os seus interesses e não interesses ocultos, pouco transparentes e que, aliás, nós muito gostaríamos de saber e de ver as contas do Chega tão transparentes e tão inultrapassáveis como são as contas do Partido Socialista. Este é o nosso legado, dar um crédito a todos os partidos políticos e dar esse crédito no quadro da democracia, da transparência e do cumprimento daquelas que são as responsabilidades que a entidade de contas frequentemente nos sinaliza. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega.
Sr. Presidente, o que nós propomos é a revogação total do artigo 10º, que claramente torna mais transparentes as contas e que é limitar e retirar a isenção que os partidos políticos têm de impostos. Nem sequer percebi a intervenção, porque malas de dinheiro, existe muito escândalo no PSD. Não Chega, não existiu isso. Existem investigações em cima de autarcas do PSD, autarcas do PS, secretários de Estado e ministros. Agora, os senhores, digam lá para casa a esta hora, que na realidade não querem, querem manter a isenção de impostos aos partidos políticos para continuar a ter as malas de dinheiro que nós não sabemos como. Nós, as nossas contas são transparentes. Aliás, nós somos o partido mais escrutinado e auditado
ditado neste país. Mostrem as contas cá para fora como nós mostramos que não temos medo.